Então agora vamos a outro segmento, corporativo ou varejo. Ela atua diretamente com o rollout de franquias, atendendo grandes marcas, sempre com foco em funcionalidade, experiência do cliente e rentabilidade para o negócio. Está conectada às tendências globais e em trazer insights estratégicos para o mercado brasileiro. A sua missão é unir técnica, criatividade e visão de negócio para transformar espaços em experiências que geram resultados. Para falar sobre SSM, identidade e padrão em projetos comerciais inteligentes. De São Paulo, espero que agora não erre, de São Paulo, Graciane Santos. Fica mais à vontade com o microfone de mão ou quer a bancada? Tá bom. Fique à vontade.
Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Quero agradecer também ao Michel. Muito obrigada a toda a organização. Que evento incrível, né, gente? Estou muito contente de estar aqui com vocês nessa tarde para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, o que eu tenho vivido nos últimos anos na minha carreira, onde eu tenho dedicado 100% aos projetos comerciais, a varejo, a estar ligadas a essas tendências. E é um mundo à parte, né? Arquitetura, onde eu me apaixonei e hoje eu estou 100% dedicada a esse mundo, né, maravilhoso do varejo. E quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre identidade e padrão em projetos comerciais. Onde está o passador aqui? Um tema super delicado, mas super importante e válido para nós trazermos aqui hoje para compartilhar, né? Vou passar aqui. Como é que é? Pensamento positivo? Vamos lá. Não foi. Tem que ligar. Não é pitch, mas eu queria trazer uma foto para falar um pouquinho sobre mim, trazer um pouquinho do time. Ano que vem quero trazer o time todo para estar aqui, né? Trazer um pouquinho, apresentar para vocês a nossa equipe. Nós temos hoje mais de 30 arquitetos no escritório, né? Eu e a minha amiga Júlia Menin, nós ficamos à frente desse time incrível. Juntos nós entregamos grandes projetos no segmento. Ano que vem eu quero trazer todos eles aqui comigo, né? A gente vai se programar para isso. Atendemos grandes marcas e ao longo dos anos aí nós temos crescido, graças a Deus. Trouxe uma frase para dar início, para falar sobre identidade, uma frase icônica de Coco Chanel: para ser insubstituível é preciso ser diferente. Identidade é um tema super sensível para a gente trazer à tona, né? No mundo em que nós vivemos hoje, onde as pessoas se moldam, as empresas se moldam para se adaptar a tendências, a trends, o que, que vai crescer mais, aonde que eu vou bombar mais, em que assunto ou caixinha eu vou me encaixar. É um tema super sensível, porque é, de fato, o que nos diferencia. É, de fato, a nossa essência. Então, aquilo que nós somos diferentes, é o que nos faz sermos insubstituíveis. Então, com uma marca, com uma empresa, com um escritório, com um restaurante, uma loja, não é diferente. O espaço, né, o espaço onde aquela empresa vai estar precisa também ter a identidade. E diferente de uma persona, de uma pessoa que tem uma identidade, que se mostra, que se coloca, que está nos espaços, que tem a oportunidade de fala, uma marca vai transparecer isso como? Através do seu espaço. Nós temos falado, temos trazido nos últimos tempos que uma loja, um restaurante, um espaço corporativo é a casa daquela marca. Então, ela precisa transpassar essa identidade, a essência daquela marca precisa estar imprimida naquele espaço, naquele ambiente. E como que a gente consegue isso? Eu trouxe alguns cases para a gente, para compartilhar com vocês. São projetos que, particularmente, eu gosto muito e acho que mostra super bem isso. Esse aqui é um aeroporto em Sydney. Foi feita uma revitalização. A rede Heidemann, tipo uma múltipla nossa, ela faz a administração de Dutch Fry lá. E ela trouxe uma revitalização no aeroporto de Sydney, usando o SSM. Então, ela trouxe mobiliários... Onde que eu... Aqui. Mobiliários curvos, usando aqui, eu trouxe também algumas imagens das peças que foram utilizadas, muitas peças para montar os expositores. A intenção deles com esse projeto era integrar o layout como um todo, deixar a experiência do cliente que passasse por esse terminal mais fluida e autônoma, no sentido também, claro, de aumentar o ticket médio daqueles consumidores, aumentar a venda, fazer uma experiência fluida. Então, por onde quem estava ali de passagem passasse por esse espaço, ele era convidado, através das formas orgânicas, através do modo como os colocaram no layout os displays, ele era convidado de forma orgânica a estar numa vitrine, a estar comprando. Eles conseguiram otimizar, aumentar o ticket médio, integrando os espaços de descanso com os espaços de compra. Então, sem perceber, o cliente passando por ali já estava na frente da vitrine, já estava comprando. O padrão que utilizaram de acabamento remete às ondas do mar daquele espaço. Então, eles conseguiram, ao utilizar o SSM, imprimir tudo isso nesse ambiente, trazendo todos esses aspectos, esses sentidos, e foi uma intervenção super positiva lá para eles, onde eles conseguiram integrar super bem tudo isso. Esse aqui é um outro exemplo que eu gosto também, é o estádio da Leves, em Sydney. Ele foi a inspiração desse... É um museu que fica no estádio, tá, gente? Ele fica no subsolo. Então, eles tinham super um desafio técnico por conta do pé direito, por estar no subsolo. E o partido desse projeto foi uma jogada do futebol americano. Não sei se vocês conhecem, mas tem toda uma técnica na hora de fazer o lançamento da bola. E é uma jogada super famosa no time deles, onde um jogador foi lançar para o outro e a bola foi em formato de espiral. Então, dessa jogada, que os torcedores são fanáticos, foi o ponto de inspiração para esse projeto. Eles quiseram criar uma experiência imersiva para todo mundo que conhecesse aquele lugar, que passasse naquele estádio, de fato estivesse vivenciando esse momento icônico para eles, dessa jogada. Então, eles conseguiram, tanto com o layout, eles foram fazendo, criaram um layout todo em espiral, todo um trajeto diferente para esse, né, para os torcedores, para os entusiastas, para quem passa por lá para conhecer. As paredes ganharam curvas. Então, todas essas instalações que nós estamos vendo foram possíveis através do SSM. Os expositores que nós vemos aqui, ó, foram moldados a essas paredes curvas, retilíneas. Então, tudo nesse espaço faz com que os torcedores, com quem passa por lá, vivenciem de forma imersiva e única a experiência que eles aclamam tanto por lá, que é a jogada super famosa e conhecida dos jogadores. Esse aqui é o The Furling, é uma obra de arte instalada, e ela traz, assim, quando eu vi ela, eu me apaixonei, porque ela mostra de forma tão evidente, a versatilidade do material que a gente tem. Então, ela é toda curva, a inspiração dela é na parte costeira da região onde ela foi instalada, e ela remete à vela dos barcos, que horas estão abertas, horas estão fechadas, trazendo esse movimento para a fachada. Então, tudo aqui nela foi feito em SSM, estruturado, claro, mas o artista que fez esse projeto, ele dá um relato de que ele ficou maravilhado ao trabalhar com o SSM, pela versatilidade, pela maleabilidade do material e pelo acabamento, pela técnica, pelo alto padrão que ele conseguiu entregar nessa obra de arte. Então, nós vimos em todos nesses três casos que eu trouxe, tanto no estádio, que praticamente é um museu, uma instalação ali embaixo do estádio, na loja lá que foi implementada no aeroporto, nessa obra de arte, três tipologias diferentes de projetos que são considerados comerciais, onde imprimem, de fato, a identidade daquele espaço, onde conseguiram trazer o conceito e tudo o que eles queriam, né, no formato do espaço, o espaço que conversa, o espaço que é interativo, que fala com o público, né? Mas nós precisamos falar sobre identidade, mas também super importante é falarmos sobre padrão, falarmos sobre consistência, porque o elemento diferente, o elemento que traz a diferenciação, produz a identidade, te firma, né? Posiciona aquela marca, te posiciona no mercado, mas a consistência, o padrão, é o que te faz permanecer. Eu queria saber de vocês, se vocês conseguem identificar esses espaços aqui. Para as mulheres está mais fácil, eu confesso que eu pensei em vocês, viu, mulheres? Então, nós temos alguns espaços aqui, que só da gente bater o olho, a gente já consegue identificar. Por quê? Porque eles têm os elementos de diferenciação, que trazem padrão e que tornam, né, a diferenciação da marca. Então, a gente tem aqui, algumas marcas, algumas empresas, algumas franquias que são facilmente reconhecidas pela sua identidade. E o que as tornou consistentes no mercado é, de fato, o padrão. E hoje nós temos esse material incrível que nos confere identidade e padrão. Nós conseguimos unir tudo o que a gente precisa para um projeto comercial, para um projeto de varejo, trazendo soluções, inovações. E aí, quando a gente fala de padronizar, a gente não pode achar que a padronização de um projeto é limitar esse projeto. É pelo contrário, é trazer uma identidade visual consistente para aquele negócio, consistente para aquela marca, onde posiciona ela de fato e a faz, né, ser reconhecido. Então, padronizar é dar a um projeto uma voz consistente, tornando a experiência do usuário mais fluida e reconhecível. A padronização, gente, é a guardiã do negócio. É o guardião do sucesso. É como se fosse o ingrediente secreto da receita, do negócio. Nós vemos ao longo dos anos empresas que conseguiram manter esse padrão, né? Claro que quando a gente fala de franquias, franchise, né, o McDonald's é icônico, né? A gente vê uma marca que ao longo dos anos, mesmo com tipologias diferentes de construções, edificações, manteve ali os seus elementos que trazem essa identidade, que mantiveram o padrão da marca. Então, é uma marca consistente que há tantos anos está no mercado e aí só se consolida, né? Diferente de outras marcas que, ao passar dos anos, abriram mão do seu padrão, abriram mão da sua identidade e acabaram se dissolvendo no mercado. Não sei se vocês conhecem, mas a L'Acqua di Fiore, brasileira aqui, já chegou a ter mais redes espalhadas pelo Brasil, mais do que a Boticário, para vocês terem uma noção. Ao longo dos anos, elas foram abrindo mão do padrão. Claro que outros fatores influenciaram, mas hoje elas estão praticamente, né, não tem mais no mercado. Nós fizemos o redesign dela há um tempo atrás, ela tem tentado se colocar, mas tem aí um longo caminho a percorrer para voltar para o mercado, né? E aí os números não mentem, gente. Quando uma empresa é padronizada, consistente, ela cresce. Eu trouxe aqui para vocês, esse é o último relatório de pesquisas, e aí, quando a gente está falando da ABF, nós estamos em específico falando sobre franchises, sobre empresas que são franquias e padrão. Né? A gente tem, praticamente todo o relatório, alimentação e food service, na primeira linha, com maior margem de crescimento, e aí nós temos os outros. E, né, pela contramão do que a gente tem visto nas últimas notícias, na política como um todo, o mercado de franchise tem crescido. Então, no último trimestre, esse foi o relatório, fechou super positivo. Boas notícias para o nosso setor nesse caso, né? E aí, né, eu me compadeci com a minha amiga aqui, que falou um pouquinho antes. Eu falei, poxa vida, que bom que não é só lá em São Paulo, não é só no nosso escritório, onde, né, a gente tem a preocupação com custos, porque é justamente esse onde a gente impacta. Eu vou contar para vocês rapidamente, compartilhei com o pessoal na mesa durante o almoço. Um cliente chegou para mim há um tempo atrás e falou, Gra, eu quero a minha bancada igual a bancada do McDonald's. Eu não sei que material que é aquilo, eu não sei como é, mas eu quero, eu achei lindo. Porque eu fui lá e eu fiquei olhando, nossa, e é branco, e é limpo, e que bonito que é aquele material. Eu falei, ai, que ótimo, você vai amar, esse material é muito bom mesmo. Que bom, porque a gente já começa no conceito tudo certinho. Na hora que for escalar, super certo. A gente não vai ter preocupação com padrão, né? Porque diferente de granitos, gente, a gente sabe, mármores, enfim, outros materiais, que ao meu ver, tá? Eu, Graciane, nem se compara com o SSM. Não é um comparativo técnico, não entrega a mesma coisa. São materiais muito diferentes. Mas quando, infelizmente, a gente vai para a questão do custo, a gente acaba caindo nesse comparativo. Mas a gente tem... eu sei que isso foi questionado mais cedo em relação a custo. Eu fiz uma conta por cima, comparando de fato a bancada, tá? Desse cliente em específico, com o SSM, o granito e outros laminados. E nós conseguimos enxergar que, a partir do segundo ano, o SSM, ele já é um investimento que já se pagou. Já valeu a pena em comparativo com outros materiais. Então, acho que sanando um pouco da dúvida que ficou pela manhã, de fato, para as grandes incorporadoras que hoje, por lei, né, um empreendimento, quando é entregue, ele precisa ali, no mínimo, 5 anos, ele tem a garantia da construtora, ele já se pagou o investimento inicial. Então, comparando com outros materiais, o SSM, hoje, ele já fica numa super vantagem. Além de ter uma entrega de material, acabamento e qualidade muito superior com outros produtos que a gente possa comparar aí. E aí, eu encerro a minha apresentação para vocês com um questionamento. Eu trouxe um resumo aqui de um relatório da WGSN, que é uma pesquisa mundial que ela faz. Esse é o último relatório onde ela fez uma pesquisa sobre os novos consumidores, padrão de novos consumidores e comportamento de novos consumidores, onde ela traz que os nossos novos consumidores vão ser pessoas cada vez mais exigentes, mais ligados e conectados com a questão de sustentabilidade. Eu sei que alguns painéis já trouxeram esse quesito, né? Eu queria explorar mais um pouquinho, acho que a gente vai ter essa oportunidade mais para frente. Mas quando a gente coloca o quesito sustentabilidade, gente, não temos outro material que bata com o SSM em relação a isso. Nós temos um material que tem quanto por cento de perca, Deise? Acho que você comentou um pouquinho de mim. Gente, ainda diminuiu, né? Que material hoje a gente tem para concorrer com isso? Não temos outro material no nosso mercado que concorra com isso. Então, quando a gente fala nessa questão de sustentabilidade, isso é muito forte e é muito importante. Nós vamos ter cada vez mais ter esse olhar, e é papel nosso, né? No quesito especificadores, de buscar conhecimento, de trazer essa conscientização para os nossos clientes, porque eles vão exigir isso de nós daqui para frente. Então, eu queria, o resumo desse relatório é que os novos consumidores serão inspirados por novas ideias, designs inteligentes e qualquer coisa que conecte o mundo físico e virtual de modo homogêneo. Eu quero terminar deixando esse questionamento, um pensamento mesmo para nós. O que nós, como especificadores, estamos fazendo? Nós temos aproveitado ao máximo esse material que está aqui aberto para nós? Nós temos buscado soluções? E como executores, nós temos nos preparado para isso? Eu achei muito bacana quando a Deise compartilhou, falou, olha, quando chegou o desafio da mesa para nós, nós estávamos preparados para executar. Gente, a coisa mais triste para nós arquitetos é criar algo, projetar algo e chegar na execução, a pessoa falar, não para em pé, não é possível. Não, você fez isso redondo, vamos fazer reto. Você fez isso curvo, vamos fazer reto, vamos mudar a cor. Não tem nada mais triste que isso, né? Então, nós precisamos aproveitar esse momento e sair daqui hoje juntos, especificadores, executores, curiosos, né? Seja quem for, saímos juntos, unidos, olhando para o futuro, porque assim a gente vai fazer dar certo. Tá? Muito obrigada, gente. Agradeço demais. Quem quiser pegar a pesquisa, a apresentação onde eu trouxe esses resultados, tem o QR Code aqui, podem fazer o download, vocês vão ter acesso a esse PDF. Quem quiser saber mais também sobre os dados da ABF, o relatório de WGSN, eu posso compartilhar com vocês, fiquem à vontade para me perguntar e me procurar depois. Bom, muito obrigada.
Maravilha, obrigada. Até interessante, a Graciane comentou sobre sustentabilidade, a gente pode, daqui a pouquinho, na hora do talk com todos vocês, aproveitar isso mesmo. Maravilhoso. Por favor, fique à vontade, Graciane.